Sejam bem-vindos ao Do Outro Lado da Ponte.
E para começar, vamos pelas nossas redes sociais. Eu sou Jean Mendes e o meu Instagram é jean.mendesof. E hoje é um dia muito especial para vocês que ouvem o podcast Do Outro Lado da Ponte, porque nós estamos recebendo duas convidadas incríveis. Vamos começar com a Ana. Ana, quem é você na fila do pedágio?
Olá, pessoal. Então, meu nome é Ana Clara, tenho 22 anos, estou terminando o jornalismo, graças a Deus.
E qual é o seu Instagram?
É Ana Huguenin, mas gente, é muito difícil escrever,
só letra.
Posso soletrar? Então tá. É Ana com dois N's, H-U-G-U-E-N-I-N.
Repete mais uma vez.
Ana com dois N's, H-U-G-U-E-N-I-N.
Perfeito. Também estamos aqui com Maiara Costa.
Olá.
Fala pra gente quem é você lá na fila do pedágio.
Olá, gente. Na fila do pedágio, eu sou a Maiara Costa. Sou Miss Rio de Janeiro CNB 2018. Atual musa Rio de Janeiro 2019. Atuo no mundo da moda como modelo. E também compartilho do mesmo sentimento que Ana. Graças a Deus, estou terminando a faculdade de jornalismo. Falta pouco.
Falta pouco. Gente, para avisar para vocês, infelizmente a Jéssica, nossa grande estrela, nossa musa inspiradora desse podcast, não está aqui hoje devido a alguns problemas pessoais dela, mas ela estará no próximo programa. Sem sombra de dúvidas.
Então a Jéssica, sem querer te interromper, na fila do pedágio é a musa.
É, ela é a nossa musa. Nesse podcast, a Jéssica é a musa.
Maravilhoso.
Entendeu? Gente, uma coisa que ficou faltando. As redes sociais do nosso podcast.
Eu também não falei a minha.
Não falou a sua, Maiara. Então vai lá, fala a sua primeiro.
Gente, seguimores. Meu Instagram é arroba
M2Ms,
né? MM Maia com Y Costa _.
Repete de novo.
Meu arroba MM, são dois M's, hein, gente? M Maia com Y Costa _. Um pouco complicado também.
Pouquinho, né? Jean.mendesof. Não é difícil, pessoal. Então, por favor, me seguem lá.
Quer seguir Mores.
Isso aí. E o podcast tem algumas redes sociais. O nosso Instagram é arroba do outro lado da ponte oficial. E o nosso e-mail para vocês mandarem sugestões de pauta, para mandar perguntas, sugestões, é do outro lado da ponte, @gmail.com. Eu tinha que errar, né? Que se eu não errasse, não era eu. E pessoal, o nosso tema de hoje é muito interessante. É jovens de sucesso. E por isso que nós estamos aqui com a Maiara e com a Ana. Ana, vamos começar para você, por você. O que é para você ser um jovem de sucesso? Ou uma jovem de sucesso?
Então, primeiramente, sucesso. Eu queria começar por essa palavra. Sucesso é o suceder de alguma coisa, né? Então, pra você ter sucesso, você tem que fazer alguma coisa, trabalhar, estudar. Então, eu acho que começa a partir daí. Se você já tem um objetivo na vida, se você já tá trilhando um caminho, você já tá tendo sucesso. Porque tá resultando em alguma coisa, seja ela boa, seja ela o que ainda tá por vir. E eu acho que os jovens de hoje, o sucesso tá se voltando muito pra questão da internet, né?
Concordo. Tipo,
principalmente a questão, porque eu só vou ter sucesso, é aquela coisa, né? A internet tá falando, então a gente tem que obedecer? Não, eu acho que não é por aí. E muitos jovens estão fazendo a cabeça deles com base nisso. Que eu
Você
acho
já
que
levantou
é
um questionamento que pra mim é muito importante. É que sucesso não tá baseado, pelo menos pra mim, sucesso não é o que os outros nos veem, mas é como a gente se sente.
Verdade.
E dentro da internet parece que a gente só tem sucesso se os outros estão vendo aquilo que a gente tá fazendo.
Sim.
Maiara, você que é uma pessoa de internet, é uma digital influencer.
Tento, né?
Como é que é pra você ter sucesso? O que é sucesso pra você?
Na verdade, puxando um pouco o que a Ana falou, realmente a nossa sociedade está voltada para likes, curtidas. Nesse meio que eu vivo, principalmente, até o Instagram, né, tirou essa plataforma de curtidas, porque vem acarretando muitos jovens. E pra mim, no caso, ter sucesso é estar numa carreira bem sucedida profissionalmente, né? Alcançar cada degrau da carreira, chegar num ponto traçado, né? E principalmente ter uma boa relação com as pessoas, né? Porque, sim, eu acredito, né? Na minha criação, todo mundo depende do outro. Uma hora você precisa, eu vou precisar de você, você vai precisar de mim. Então isso pra mim, chegar num lugar e ser muito bem recebida, pra mim já é uma forma de sucesso. Eu já encaro isso como um sucesso pessoal e principalmente profissional, porque me ajuda muito, né, a relação com as pessoas.
Vocês acreditam que o sucesso, ele tá muito baseado num instante ou que ele é uma construção?
Pra mim, é uma construção, né? Porque eu comecei, principalmente pra minha carreira, eu comecei já tem 11 anos.
Conta um pouco pra gente da sua história, Mayara. Sim, explica pros nossos ouvintes como é que você veio, como você se tornou modelo, Miss.
Então, eu comecei como modelo porque antigamente, eu não sei se a Ana enfrentou isso também, a gente comprava uma peça de roupa na loja e a criança tinha direito a desfilar. E aí eu comecei bem pequenininha fazendo isso e aos 11 anos eu tive um curso de modelo profissional. E aí eu fui levando a carreira, fazendo fotos, desfiles e tudo mais. E há 2 anos atrás, me colocaram, simplesmente me inscreveram no concurso de Miss. Eu não queria, sempre me chamaram em Niterói, eu falava que não tenho perfil. Sempre inventava uma desculpa. Aí a amiga da minha mãe foi e me inscreveu com tudo, dados, até pagou pra eu participar, pra não ter como correr. E aí eu ganhei lá e fui em Guapimirim e fui avançando as etapas até ganhar o Miss Rio. E o Musa atualmente, né? Então a vida é uma caixinha de surpresa, eu não esperava, nunca espero cansar. Assim, a gente traça o objetivo, né? Eu sempre queria ter uma carreira internacional, ou pelo menos desfilar no São Paulo Fashion Week, né? A gente sempre tem uns sonhos desde pequena. E aí, estar onde estou hoje, pra mim, é muito gratificante. Claro que eu quero mais, né? Eu quero sucesso.
Você se imaginar traçando um caminho de cada vez mais sucesso dentro do caminho que você escolheu?
Ah, eu vejo, porque as oportunidades estão vindo assim a todo momento e eu não desperdiço nenhuma. É, eu agarro todas, eu me jogo, me dedico, aproveito o máximo que eu penso, só se vive uma vez, né? Então vamos viver o agora e aproveitar até...
Eu acho interessante essa questão dela, falou que a gente só vive uma vez, né, e a gente tem que aproveitar a oportunidade, até porque sucesso é uma questão, até respondendo o que você perguntou, pra mim, né, de sucessões de acontecimentos. Então assim, não tem um sucesso só, na sua vida são vários momentos, sejam eles pequenos ou grandes, que você vai ter o seu momento de sucesso. E é algo tão subjetivo, porque, por exemplo, pra você, sucesso pode ser conseguir atingir 100 mil pessoas com seu podcast.
Isso pra mim seria um grande sucesso, gente.
Vai conseguir, vai.
Mas a gente vai conseguir.
Pra mim, por exemplo, poderia ser só atingir 10. Então, é muito relativo. Pra Mayara, é sucesso pra você ser modelo internacional, Fashion Week ou só aqui em Niterói? Então, assim... O sucesso em si, eu acho que não tem que ser uma coisa, uma fórmula matemática.
É, não é uma fórmula.
É muito assim, da sua vivência.
É imprevisível, né?
É imprevisível. Até porque isso que aconteceu com você foi imprevisível, como você estava falando. É, o que vai acontecer na vida é imprevisível.
A vida, de uma forma em geral, é extremamente imprevisível.
Justamente.
Eu, por exemplo, nunca me imaginei fazendo um podcast na minha vida.
Uhum.
Começa por aí, assim, tomando um pouco pra mim. Por que eu nunca imaginei fazer um podcast? Primeiro, porque eu nunca achei que eu teria perfil de rádio.
Eu também.
Eu sempre me imaginei na frente da tela, na frente da TV. Até porque hoje em dia a gente tem muito a imagem dos youtubers, dos influencers. Então, sempre tá mostrando a cara. E quando a gente se apaixona por um produto que é só áudio, que as pessoas só vão te ouvir, que as pessoas não vão te ver... Parece que você tá largando o seu ego até um pouco de lado pra fazer isso. E quando você entende, por exemplo, hoje eu me sinto extremamente realizado, não posso dizer com sucesso, mas me sinto realizado fazendo o podcast, fazendo uma série de produtos que eu tenho feito jornalísticos, seja pra faculdade, seja pra mim próprio, ou pra serviços de freelancer. Eu me sinto realizado e extremamente... A palavra correta talvez não seria... Satisfeito não é a palavra correta, mas ela se encaixaria bem. Porque assim, eu me sinto satisfeito fazendo jornalismo em qualquer área que ele se encontre. Então eu me vejo hoje extremamente realizado e feliz. Ainda não me digo que eu tenho todo o sucesso do mundo, porque ainda tem alguns degrauzinhos
claro,
que eu quero subir.
Todos nós.
E é sobre isso que eu queria falar com vocês agora. Pra vocês, qual é a próxima etapa de sucesso? Pra você é só se formar? Você se formando... Vai ser o que daqui pra frente, Ana?
Então, eu comecei, assim, o sucesso pra mim eu acho que eu atingi em certos aspectos da minha vida. Porque eu comecei o jornalismo não porque assim, é o meu curso da vida, eu tenho que fazer jornalismo. Não, eu comecei porque minha mãe falou, cara, tem uma vaga ali na faculdade, vamos. Aí eu fui e entrei. Sério, eu não me imaginava. Eu já fazia uns freelas de jornalismo, eu era redatora de um site, a Gambiarra, inclusive nem existe mais. E ali começou o meu sucesso pessoal. Não que fosse o sucesso da minha área profissional. Eu achava que eu tava me dando bem e era uma coisa divertida de fazer. Eu tive contato com pessoas incríveis. Então, pra mim, eu já tava tendo o meu sucesso, meu momento de sucesso.
Quando dentro entrei, daquele universo, daquele micro-universo.
Justamente. Quando eu entrei na faculdade, eu também nunca me via na rádio. Ainda não me vejo, apesar de eu gostar. Eu tô gostando de ouvir podcast agora. Mas aí eu ficava pensando, eu até hoje me questiono, ainda mais no final da faculdade. Mano, será que eu vou ter sucesso dentro disso aqui? Porque...
Eu também. Todo dia esse questionamento.
Jornalismo é uma coisa assim, sabe, filha da puta, desculpa.
Mas
falar.
É foda.
Sim. Porque você tenta de tudo ser o melhor que você pode, só que a sociedade ainda te massacra. Sim. E fala, tipo assim, não, mano, qualquer um pode ser jornalista. Até porque diploma, tudo, né? Não é nem necessário diploma.
Não é nem necessário.
Pra nossa
esse
área.
Questionamento.
E assim, não tem nem vaga de emprego, praticamente.
Sim, então
não
assim...
Não nesse mérito, da
entendeu?
De
isso aí é desesperador.
Então verdade. Assim, eu tento não focar muito nisso, porque se eu for pensar nessa... Por esse viés, eu acho que eu realmente não conseguiria ter sucesso na minha área profissional. Porque pra mim ter sucesso, por exemplo, é chegar numa Globo da vida, no New York Times da vida e trabalhar ali. Agora, obviamente, eu tenho que me contentar, não assim, não me acomodar, mas me contentar com o que eu tenho agora. O que vai vir dali pra frente, o meu sucesso dali pra frente... É outro assunto. Obviamente que eu tenho meus planos.
É até você entender que assim, você tá num local hoje que ele vai te servir pra te catapultar pra um lugar maior.
Sim. É que nem a Mayara falou, são oportunidades. Se eu tenho a oportunidade de estar aqui hoje, eu não sei o que vai vir pra frente, mas esse podcast hoje vai me servir pra eu pensar agora.
Exatamente.
Pra eu ter uma ideia amanhã, pra as pessoas ouvirem e terem uma ideia, sabe? Então eu acredito muito nessa coisa do agora, do destino aqui. Então, se tá acontecendo é porque tem que acontecer. Não existe acaso, né?
Eu também
é isso
acontecer,
aí.
Né?
Tá sério esse programa? Maiara, e você? Quais são os seus próximos passos?
Nossa, eu tenho muito, eu sou uma pessoa.
Seus próximos passos que você pode falar, né? Que tem aqueles que a gente tem que guardar.
É, tem isso também. Ano que vem tem novidade. Em breve eu conto, se Deus quiser. Mas os próximos passos, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então eu fico querendo que muita coisa aconteça no meu tempo.
Como é que é pra você, já que você falou que você é ansiosa, como é que você consegue equilibrar ser ansiosa e ter que esperar? Porque as coisas não acontecem quando a gente quer.
Nossa, nem fala. Eu tenho um amigo, ele até fala, Mayara, você é muito ansiosa, porque há um ano antes de eu começar com o curso de mídia, eu falava, gente, eu vou desistir, isso não é pra mim, modelo, não é possível, não acontece nada na minha vida. E eu naquela agonia, sabe, de que a gente acha que tem que ser amanhã. Eu, pra mim, se pudesse aparecer muita oportunidade de amanhã, pra mim já tava ótimo. E aí...
Eu também, só pra deixar claro.
Esperar é difícil.
Esperar é muito difícil.
E aí eu fico mentalizando tudo que já aconteceu. Eu falo, não, já cheguei até aqui, agora tem que ter paciência, que terão outras oportunidades... Esses dias mesmo, eu tava bem agoniada, eu falei, gente, eu cheguei até aqui, calma, vai, um dia vai. Eu sempre falo assim, um dia vai acontecer. E aí apareceu essa nova oportunidade que em breve eu contarei. Mas os meus próximos planos são tantos, já, muitos. Formar, entrar numa agência, enfim, são várias coisas que vai passando pela minha cabeça que se eu pudesse eu já fazia tudo mais.
Já fazia tudo agora. Vamos conversar um pouco sobre o outro lado? Assim, muitas pessoas olham pra mim, pra você, Mayara, pra você, Ana, e já veem pessoas de sucesso ou pessoas de referência pra algumas áreas. Um pouco antes, Ana, eu tava conversando com a Mayara sobre uma coisa que acontece comigo, da cidade de onde eu venho. Devido à minha profissão, a ser fotógrafo e ter um pouco de conhecimento na minha região, muita gente me procura para pedir emprego. É porque acha que eu posso dar emprego para essa pessoa, seja para um freela de garçom, seja para algum outro tipo de coisa. E eu tava conversando com a Mayara e queria também saber a sua opinião. Como é que é para você saber que existem pessoas que te olham com esse olhar de referência, como uma pessoa bem sucedida, e na verdade a gente não tá tão assim como a pessoa acha?
Então, para começo de conversa, eu tenho 3 empregos, né?
Isso já é uma questão. Isso é uma pessoa bem sucedida. Meu áudio estourou todo, tudo bem.
Eu acho que é até pior que o pai do Cris, né? Porque ele ainda tem 2.
Ele tem 2.
É, eu já tô no terceiro, quem sabe o 4. Mas isso é muito bom, cara. Então, dentre os meus 3 empregos, o primeiro, professora. Comecei sendo professora assim, da carteira assinada, né? Apesar de ter trabalhado em uma loja já. E as pessoas me veem como referência na minha profissão de professora, mas com aquele olhar de aluno, sabe? Nossa, eu quero aprender. Então eu acho que, eu não sei se eu tô respondendo direito a sua pergunta em relação a isso, mas tem esse olhar de referência, que é do aluno.
Uhum.
Trabalho também numa agência, eu sou assessora de imprensa, então sim.
Nossa, ela faz muita coisa, ela.
Uma pessoa já veio querendo um emprego, eu falei, gente, eu sou uma mera estagiária, eu não consigo.
Entendo.
Não dá.
Inclusive, eu fui que já pedi uma vaguinha.
Pois é.
Não vou mentir.
Trago verdade.
Só trabalho com ela, meu amor.
Então, é muito difícil, assim, né? E meu terceiro emprego, eu faço meio que uma assessoria e uma social media de um artista. Que ele, inclusive...
Maneiríssimo.
Ele tá... Gente, quem quiser seguir é _ Lorde Felipe, com PH.
Ela fazendo merchan.
Nossa, é maravilhoso.
E assim, não, mas é muito bom mesmo.
Ele faz uns trabalhos com Lego.
Mas não fala agora, não. Pra deixar pro seu momento de indicações.
Ah, então tá bom. Vou deixar pra indicação. Mas aí são esses 3 empregos. Então, assim, as pessoas me veem como referência. Não, eu acho até chato isso. Não como aquele tipo de jornalista, sabe? Que você tem a ideia assim, nossa, faz a matéria fora, assim, vai pro campo, pesquisa, não sei o quê.
Aquela visão de jornalismo tradicional, o cara não, que vai atrás de informação.
E eu acho que, inclusive, tá mudando muito isso por conta de redes sociais.
Uhum.
O jornalista hoje, ele é multimídia. Então você tá aqui, você tá no Instagram, você tá, enfim... E as pessoas me veem.
Estaremos no YouTube em breve, hein, pessoal?
Ai, que ótimo. Por isso que eu vim toda montada.
As pessoas me veem com esse olhar, sabe? Tipo, você faz isso. Inclusive, essa mulher que me procurou pra assessorar o Lorde, ela falou, eu tô vendo aqui que você faz um trabalho com o Instagram. E eram umas redes sociais que eu cuidava, assim. Aí eu falei, tá, mas eu tô me formando como jornalista. Ela, não serve. Tipo, como se a gente...
Tipo assim, não é sério. Tipo, a gente tá se formando para isso.
É, tipo isso. Aí, eu acho que tem esse olhar de referência não tradicional. Tá fugindo um pouco disso. Fico orgulhosa, né? Porque, assim, de certa forma, como a gente fala de sucesso, é um exemplo do meu sucesso que as pessoas estão conseguindo enxergar, graças a Deus. E acho que é isso, Jean. Tipo, as pessoas, além de pedir pra você uma vaguinha de emprego. Em relação ao jornalismo, o que que eles falam?
Então, eu vou contar uma situação que aconteceu comigo semana passada, que pra mim foi a primeira vez que eu me senti realmente reconhecido pelo meu trabalho como jornalista. E tipo assim, não reconhecido pelos meus professores, ou reconhecido pelos alunos da minha unidade e tal. Semana passada, quinta-feira passada, eu fui convidado a dar uma palestra no campus da Estácio, no campus João Shoa, que fica ali na Tijuca, pra falar sobre o Rock in Rio.
Parabéns.
E aí eu dei a palestra, foi eu e mais 3 meninos, a palestra foi super bacana, e eu vi que tinha um menino que ele não parava de olhar pra mim. Falei, gente, será que tá dando em cima de mim? Aí eu dei olhada, né? Nem curtei por
causa. Caiu!
Aí fiquei ali, dando a palestra e tal, bonitinho. Quando terminou a palestra, ele veio falar comigo. Aí pensei que ele ia tirar uma foto, ela falou, seu nome é Jean, não é? Menino, eu conheço o seu trabalho que você fez na rádio tal.
Que legal.
E eu vi os seus vídeos, eu achava incrível, não sei o quê. Uma amiga me mostrou você sobre o seu trabalho, como o seu trabalho era legal dentro da rádio que eu trabalhava.
Uhum.
E eu falei assim, caraca, o meu trabalho estava sendo visto.
Sim,
e tipo, era uma rádio pequena, era um nicho bem pequeno. E muitos vídeos, muita coisa que eu produzia era jogado fora.
Caramba,
não era nem usado. E aí, por uma questão editorial da rádio, não pelo trabalho ser ruim, mas pela linha editorial mesmo da rádio. E aí, quando ele chegou e veio falar que ele gostava do meu trabalho e tal, aquilo pra mim foi o maior reconhecimento que eu tive até hoje dentro do jornalismo.
E a rede social facilitou.
Ah, bastante. Facilitou. Atrapalhou nossa profissão um pouco.
É.
Né, questão de emprego e tudo mais, porque hoje em dia todo mundo faz jornalismo, né?
É.
Querendo ou não.
Todo mundo cuida de mídias, todo mundo faz assessoria.
E aí acabou que atrapalhando um pouco a nossa profissão, né?
Mas ajudou super, né?
Ajudou a mim, ajudou bastante.
Dá, viu? Acho que tudo tem.
É um equilíbrio.
Tem os dois lados,
né?
Tem um equilíbrio.
É bom e ruim, né? Assim como o sucesso. É bom, às vezes não é.
É.
Tem que saber lidar.
Qual é a parte ruim do sucesso pra você, Nayara?
Eu acho que as pessoas esperarem muito da gente, achar que a gente é 100% perfeito. É, a cobrança, pra mim é a cobrança. Nossa, a cobrança é.
No seu caso, você trabalha muito como modelo, então o seu corpo é muito importante. Como é que é essa cobrança pra você? Como é que é, por exemplo, a sua alimentação? Você se cobra na sua alimentação? Como é
eu
que é?
Eu vou até gravar isso, eu falo na minha alimentação. Então, a minha alimentação é bem balanceada. Assim, eu sou uma pessoa bem saudável, mas quando tem que comer, eu como mesmo.
Desceu
não
aquele
tem
churrasco, aquela feijoada.
Nossa,
vai sem medo.
Inclusive, vai, gente, né? Jean acabou.
Acabou com a gente aqui hoje.
Gente, vocês sabem, vocês que acompanham o podcast, vocês sabem que quem vem aqui em casa gravar sai daqui bem alimentado.
Até
nossa,
demais.
Sério,
e com os quilinhos a mais.
Tá uma delicinha.
Mas assim, a questão da alimentação é mais pessoal mesmo, né? Porque graças a Deus eu não tenho problema com isso. Eu sou bem regrada quando eu tenho um compromisso, eu levo muito a sério, sabe? O que eu faço. Então eu sempre procuro melhorar na alimentação. É, não faço dieta, vou ser bem sincera, não me preocupo com isso, porque eu sou uma pessoa que emagreço. Não querendo, ai, porque eu sou a perfeita, não, é porque eu emagreço muito rápido, tenho uma facilidade.
É do meu biotipo.
Seu DNA. É algo que, por exemplo, pra mim não acontece. Uhum. Eu engordo numa velocidade.
Querido.
Olha, mas pra perder bebê.
Você chora.
Não dá.
Entrega na mão de
Deus
e vai.
Então, até na academia as pessoas falam, Mara, sai da esteira, porque eu, às vezes quando tem concurso ou um desfile, né, eu vou pra esteira pra poder dar uma enxugada pelo menos na barriga, né, e aí acaba que eu emagreço, é surreal. Às vezes é bom, às vezes é ruim, então a questão da alimentação, eu me cobro muito, eu na verdade acho que eu me cobro mais do que as pessoas me cobram, né, eu quero sempre estar perfeita, sempre evito errar, e a questão de compromissos, né. A cobrança é bem grande também.
Isso.
Vou agarrando aqui um pouco, mas a questão, tipo assim, cabelo. Cabelo tem que estar impecável sempre, tem que estar com salto sempre. Então sempre vai ter essa cobrança maquiada. Se eu chegar num lugar que eu fazer trabalho, nem que seja uma pessoa olhar e falar oi, eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar.
Tem que estar rebocada.
É, rebocada.
Você acha que isso atrapalha o seu sucesso? Sim, sua ideia de sucesso?
Eu acho que não, porque é uma coisa que eu escolhi pra mim, né? Ninguém chegou em ponto, Mayara, toma, você vai fazer isso. Eu entrei nessa sabendo que eu iria enfrentar pela frente. Seja a humilhação, como a gente conversou hoje, que isso realmente acontece. Seja na cobrança em relação de roupa, salto. Às vezes você tá cansada, não aguenta mais, você tem que tá ali rindo. É, tá tudo bem. E às vezes não tá. Então é uma coisa que eu escolhi. Então eu já tô meio que preparada pra aquilo, né? Vacinada, como a gente diz, né, Jean? Que você já tá acostumado, você já tem uma ideia. Pior quando a pessoa não tem, né? Geralmente as pessoas acham que é super fácil. Eu tenho pessoas conhecidas mesmo que quiseram entrar nesse meio e não aguentaram. Porque acharam que por me ver sempre pronta, montada...
É porque as pessoas não veem o quanto a gente tem que abrir mão de tanta coisa.
De muita coisa, muita coisa.
Por exemplo, eu tô gravando um podcast aqui hoje. Eu poderia estar vendo a novela, eu poderia estar deitado, mas assim, eu reservei esse tempo da minha vida para estar aqui produzindo um conteúdo bacana que eu acho relevante.
Sim.
Eu queria muito ouvir, Ana, de você, como você trabalha com assessoria, você é muito cobrado pelo sucesso dos outros. E trazer sucesso para as outras pessoas.
Nossa.
Como é que é para você, como é que é estar do outro lado do balcão?
Então, assessoria, para quem não conhece, a gente cuida de alguns clientes, né? Da imagem de alguns clientes, inclusive de tentar colocar eles assim no topo de qualquer mídia. E essa semana, inclusive, teve uma coisa assim de cobrança muito grande por conta de uma padaria lá do Rio que minha chefe toda hora falava: você tem que colocar ela na mídia. Mas o sucesso da padaria não depende disso e nem o meu sucesso dentro da minha agência. Até porque o jornalista escolhe se ele quer dar ou não a matéria. Então, o que dificulta mais o trabalho do assessor pra imprensa, sabe? Não depende só de você. O sucesso em si... O sucesso em si não vai depender só de você, do seu esforço.
E quando o problema é do cliente, ele não entende que o erro tá nele, como é que você lida com isso?
Ele precisa mudar alguma coisa e ele não aceita.
Então, teve uma questão dessa até com o hospital, que tava lá, não vou citar nomes. Só que teve um problema muito grande, que eles estavam errados, eles não tinham alvará dos bombeiros pra funcionar. E parece que não entrava isso na cabeça deles, era uma coisa simples. O Globo fez uma matéria, denunciou, tá com uma denúncia no MP agora. E eles não aceitaram, saíram da agência. Porque falaram que a gente não sabe lidar com isso, não sei o quê. Então, assim, você acaba se sentindo muito incapaz.
Errada.
É, você fica tipo, mano, será que o erro foi meu? O que eu errei aqui? Mas depois, se você vê por um outro panorama... O cara só não atingiu aquilo porque ele não quis, sabe?
Sim.
Então, assim, tem outro... Desculpa, tô falando dos casos, tá? Tem outro caso de uma loja lá da agência que o cara começou agora, tem tipo um mês a loja de nutrição. Falou, porque eu não tô conseguindo seguidor. A primeira coisa, ele não tinha foto pra postar.
É humanamente
então,
possível.
Então, assim, sabe? Tem coisa, gente, que pra você realmente conseguir tá no topo, sabe? Não... Você não tem que ficar querendo jogar o trabalho pra outra pessoa. Você tem que se dar o trabalho e com a ajuda dos outros você atinge ali seu objetivo.
Assim, sabe? Eu acho que nesse caso que você tá falando, o que eu vejo também muito é que o cliente que quer ser assessorado, ele precisa ter conteúdo pra esse conteúdo ser publicado.
Sim.
No caso, assim. Nesse caso das fotos, que é ridículo, cara. O cara não tem foto. Que é...
Não tem como fazer.
Como é que
não
você
aumenta
uma rede social que depende de foto e você não tem foto?
A imagem é a alma do
isso
negócio.
Isso que você tá também. Falando também é da onde eu trabalhei.
Sim.
A rádio onde eu trabalhei tinha um problema muito grande com o artístico da rádio, porque tava uma época de transição, então muitas pessoas do artístico estavam saindo e ainda não tinham contratado as novas pessoas. Dessa área artística da rádio. Então, assim, não tinha conteúdo pra eu postar. Por exemplo, eu cheguei uma hora pro meu patrão e eu falei, você quer que eu apareça nos stories? Porque, assim, não é... Eu não sou a rádio. Eu não sou o artístico da rádio. Não sou eu que tô lá falando pro ouvinte todo dia. Então, o ouvinte não me conhece. Você quer que eu apareça? Vai ter conteúdo. Não é o que você quer. E aí tem que fazer esse contraponto do que a empresa quer e do que tá disposta a fazer.
Sem querer te contar, sempre nesse meio que eu tô, eu escuto, mas o assessor é fraquinho. Sempre ouço, porque o assessor não tá dando conta do trabalho. Ou, o assessor não tá entendendo o que eu quero. Às vezes não é o que a gente quer. O assessor, ele vai saber muito mais o que é necessário pra gente do que, às vezes, eu chego a falar, poxa, Ana, eu acho que tem que melhorar isso. Aí, Ana, não, o ponto, Mara, que você tem que melhorar isso. Eu acho que um tem que abrir mão do outro, tem que entrar num consenso.
Sim, é um conjunto. É um trabalho colaborativo. Eu acho que, principalmente quando a gente fala de assessor, porque o assessor, como você disse, ele leva o sucesso juntamente com quem tá sendo assessorado. Então, é um trabalho de sucesso em conjunto. Você tem que saber ouvir um outro e saber chegar num consenso de, tipo assim, tá legal, então vamos publicar isso aqui, vamos fazer isso aqui, entendeu? Eu acho que tem sim, o sucesso não é algo só pessoal, ele também vem em formatos, tipo, grupais, sucesso na faculdade, você consegue com seus amigos. Tem muita gente que, por exemplo, faz um TCC junto, é bem sucedido, sabe? Tem esse âmbito do sucesso que não é individual. Até porque o sucesso individual você vai depender de outra
pessoa,
sabe? Pra você construir a sua vida, você depende de outras pessoas. Você depende dos seus pais, dos seus professores, sabe?
Cara,
seus amigos.
Tem uma frase que eu acho incrível pra isso e que isso me norteia muito. Eu, no meu período de adolescência, ali 14, 15 anos, eu não sabia muito lidar em grupo e saber conviver em grupo. Porque eu tinha um problema muito grande. Primeiro que eu era muito excluído por ser gay, então eu não tinha amigos. Eu era uma pessoa geralmente excluída, então eu não sabia. Não é que eu não sabia viver em sociedade, não é isso. Mas eu tinha uma dificuldade em lidar com isso, porque o tempo todo eu era muito cobrado por mim mesmo de que eu tinha que ser bom em tudo que eu fizesse. Uhum. Por quê? Quando você é gay, vocês provavelmente não devem ter passado por isso. Eu fui muito humilhado. Então, pra você se impor pras pessoas, pra sociedade, e não ser taxado de o gay o tempo todo, você tem que ser o melhor no que você faz. Se você é o aluno, você não pode ser um bom aluno. Porque se você for um bom aluno, você ainda é o aluno gay. Você é o aluno viadinho. Mas quando você é o melhor aluno, você não é mais o aluno gay. Você é o melhor aluno. E isso você só conquista sendo o melhor. Então isso acabou criando em mim um pouco de sentimento de individualidade. E um período da minha vida que eu tava dentro da igreja, antes de me assumir e tal, eu tive que trabalhar em equipe, então eu aprendi muito. E lá eu aprendi o seguinte, que sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. Isso agarrou na minha cabeça. Sozinho você vai mais rápido, mas junto você caminha mais longe. Então isso foi uma coisa que eu aprendi, que eu levo pra minha vida. E o podcast é uma dessas coisas. Eu acredito que eu sozinho posso fazer um trabalho legal, bacana. Cara, mas eu e a Jéssica juntas, a gente faz um trabalho incrível. Sim. Eu tô sentindo uma falta dela aqui, que vocês
não imaginam. Eu imagino.
E é porque é muito bom estar com alguém que a gente gosta e fazer um bom trabalho junto. Então, às vezes,
ele tá até emocionado, Jéssica, ele tá chorando.
Eu me emociono fácil, gente. O sucesso, ele, às vezes, ele é até mais gostoso quando ele vem acompanhado.
Sim, sim.
Porque você sente a luta junto, você sofre junto, mas quando a vitória vem, ela vem acompanhada, e é muito bom.
Sim, eu acho que é melhor. Inclusive, até mesmo falando sobre vida de casado, né? Que você já tem a sua vida, assim.
É uma vida de abrir mão, a gente sabe abrir mão.
E as conquistas, eu acho que pra vocês, assim, deve ser incrível. Tipo assim, até pagar uma conta de luz, gente. Eu acho que deve ser assim. Quando
Graças a Deus, quando você
partilha. Sim, eu acho muito saboroso, assim, você partilhar.
Tem um gostinho.
Né? Até as frustrações é muito
sim,
bom.
Sim, porque...
porque um dá força pro outro.
Sim, e é importante também reconhecer a questão da frustração. Porque muita gente acha que o sucesso é só felicidade.
Não é.
Não, gente. A vida não é assim, nossa, mil maravilhas. Ela tem seus momentos ruins que servem pra você crescer e ter sucesso.
Tem isso aí. Baixo, né?
Eu acho que todo obstáculo é válido.
Eu acho que nenhum sucesso vem... nenhum sucesso vem sem ter várias frustrações antes.
Com certeza.
Porque ninguém chega no topo de primeira. Maiara, quantas vezes você teve que modelar e não viu nada até você conseguir alguma coisa?
Bem complicado.
Quantas aulas de inglês você teve que fazer até você se tornar professora?
Sim.
Quantos nãos você recebeu, sabe? Então é realmente frustração. Eu queria conversar agora sobre frustração pra gente chegar já nessa reta final do programa.
Poxa, gente, tá tão gostoso.
É falar um pouquinho sobre as frustrações e como você cresceu com elas. Vamos começar com você, Ana. Tô começando só com você.
Tô vendo. Tô sentindo aqui a individualidade.
É porque ela tá de frente, Maiara.
De frente com o Jean.
Então, gente, frustração. Falando do meu primeiro emprego, né? Como professora, eu tive frustração de não, sim. Fui em algumas escolas de inglês aqui em Niterói, quando eu cheguei aqui em 2016, né? Recebi muito não na minha cara, eu já sendo professora formada pelo FISC. E daí eu pensei, cara, não adianta eu aceitar ou não e me acomodar, né? Então eu vou dar meu jeito, vou ser professora particular mesmo. E no boca a boca eu fui tendo mais alunos, não sei o quê. Então assim, se eu me deixasse levar pela frustração, talvez hoje eu não teria tanto aluno como eu tenho. Então assim, é uma das coisas que me ergueu, porque me fez pensar melhor, né? Como jornalista, não tive tanta frustração, graças a Deus, porque sempre eu ia no lugar certo e me dava muito bem. Mas...
coisa que eu já não posso dizer que aconteceu comigo.
Não, mas assim, pra não dizer que eu não tive frustração, eu já tentei sim trabalhar em alguns lugares só distribuindo currículo mesmo e não fui aceita. Mas aí eu não posso falar nada porque eu não fui na cara, né? Então eu realmente não sei se eles não leram o currículo.
Provavelmente.
Então assim, Eu tô no nível da minha vida que eu estou equilibrada, assim, falando de emprego. Mas, obviamente, que a gente sempre quer mais, né?
Uhum.
Afinal, a vida... Eu acho que, pra mim, a vida sempre é construída em cima disso. Mais, mais, mais. E quanto... Eu não me sinto satisfeita, assim.
Eu também nunca.
Com o pouco. Uhum. Tipo, eu sou feliz. Mas satisfeita eu não digo que eu sou, porque eu acho que é o que me move.
Eu também.
A gente tem que ter ambição.
Sim.
Se a gente não tiver ambição, a gente fica estagnado.
É.
E é saber equilibrar isso de forma saudável.
Sim.
Mayari, pra você, como é que... Como é que foi essas frustrações que você passou durante a vida? Tem alguém chorando aí?
Não, é o som. Tá. Uma pessoa que acorda cedo, junto com o galinho. Na verdade, frustração pra mim eu sempre tive, continuo tendo diariamente, né? Porque esse mundo da moda é bem complicado, até pra você se relacionar com as pessoas. Cada um tem um jeito diferente, né? Nós sabemos disso, mas nesse mundo parece que as emoções ficam à flor da pele, né? As pessoas, elas não se transformam, elas mostram o que elas são. E muitas das vezes elas se escondem por trás de uma máscara que você acha que ela é aquilo que ela diz ser e na verdade ela não é. Então as frustrações são geralmente com pessoas que você acha que são suas amigas nesse meio, que acontece demais. Pessoa que você acha que pode contar ali com você. Pessoas que querem te ajudar e na verdade elas não querem, elas querem o que você tem a oferecer.
Uhum.
Já tive frustrações também dos nãos, que foram inúmeros. O sim tá vindo agora, né? Já foram muitos nãos, diariamente.
E saber... você conseguir colher os seus sims.
E saber lidar com isso, ainda mais pra... Acho que pra qualquer um, mas quando você é muito nova, que é mais difícil, porque você não tem maturidade pra entender aquilo, que aquilo é necessário. Hoje eu já entendo, quando eu levo um não, eu já falo, não era pra ser, vou ver alguma coisa 3 vezes melhor que aquilo. Eu vou contar rapidamente um caso que eu sofri esse ano. Às vezes você recebe uma proposta, você fica muito animada, poxa, será que vai? Agora vai? E eu recebi uma proposta pra ir numa agência na Barra, não vou citar o nome, que a gente não pode citar, mas eu cheguei, um dia antes eu cortei meu cabelo, tava lindo, era Chanel. E aí, eu fui toda empolgada, nossa, cabelo novo, todo mundo gostando. Eu, principalmente, me senti bem confortável. E aí, eu cheguei nessa agência, primeira coisa, o cabelo. O cabelo, botaram defeito no cabelo, porque o cabelo não é assim. E que sociedade é essa que a gente vive, que a gente não pode ser quem a gente quer? As propagandas mostram, você pode ser quem você quiser, a hora que você quiser, a hora que você quiser. E não é bem assim. Eu cheguei na agência e já tive esse baque. Não, seu cabelo não é esse, você é negra, tem que assumir, tem que se aceitar. Não é porque eu uso meu cabelo alisado, quimicamente, é porque não é que eu me aceite. Eu me sinto mais confortável desse jeito. Cada um tem um jeito de escolha. Não, eu me sinto melhor com o cabelo enrolado, azul, roxo. Então cada um sabe o que é melhor pra si.
É você que decide.
Sou eu que decido.
Você,
o cabelo é meu,
cabelo.
Eu quis esse cabelo. E aí depois falaram do corpo, elogiaram, ok, até então. E aí começaram a falar que eu tinha que me transformar, gente. Uma semana, como assim eu tenho que me transformar? Sua sobrancelha, minha sobrancelha é micropigmentação, é tipo uma tatuagem, pra quem não sabe. E eles queriam que eu tirasse uma semana. Tem sessão a laser que demora 1 ano quase pra sair. Como é que eu ia tirar em uma semana? Isso não existe. E ali pra mim eu fiquei bem frustrada, sabe? Sabe quando você espera de um lugar bem conceituado, que todo mundo fala, e você, sabe, se decepciona e recebe uma proposta... Que eu não sei se eu deveria estar falando isso aqui, enfim, que parecia muito ser prostituição. Eu nunca tinha visto isso.
Uhum.
Mas tudo indicou a ser isso, sabe? E aí nesse eu confesso que eu chorei. Porque ali, não digo pela proposta, mas por estar numa agência conceituada, eu achei que ali eu tinha uma oportunidade de crescer.
De crescer.
E aí eu vi que não, que as coisas não são assim e que as coisas acontecem de onde a gente menos espera, né?
Uhum.
E aquilo ali me machucou muito. A minha coordenadora atual, a Tati Mussi, falou, Mai, não era pra ser, primeiro de tudo, não era pra ser. E outra coisa, você se sente à vontade assim, você vai continuar assim. Nessa sociedade que nós vivemos, como assim a gente não pode ser o que a gente quiser, né? E eu fiquei pensando, falei, realmente, eu acho que se eu tivesse ido pra ali, eu poderia ter sofrido alguma consequência. Então a frustração é a todo momento.
E ao mesmo tempo você se sentiu libertada de uma coisa muito pior que poderia acontecer.
Porque eu fiquei na cobrança, eu mesma, porque elas falaram assim, você tem uma semana pra dar resposta. De... mentalizar tudo que poderia ser uma proposta meio inusitada, eu fiquei naquilo, gente, eu vou ou não vou? É muito conflito, sabe? Foi um conflito assim,
conflito
que eu chorava.
Interno gigantesco.
Interno. Minha mãe, Mayara, calma, não, não é assim. Eu falei, mãe, mas como assim? Será que é pra eu ir? Será que não é? Eu tenho que dar a resposta, mãe, não vai dar resposta nada. Aí eu deixei pra lá, sabe? Eu consegui. Mas se fosse uma pessoa diferente de mim, que tivesse a oportunidade, como acontece, abrindo uma brecha, vem muitas meninas do interior. E às vezes elas veem a oportunidade assim, sabe?
Não é o que aparece.
É o que aparece.
É o
imagina
que aparece.
Se elas chegam na agência, não tem uma base e falam, poxa, não, não quero. Às vezes pode cometer até o suicídio, né? Que é, uma,
é comum. Que é o pior de tudo.
É o pior de tudo,
a sede pelo sucesso.
Pelo sucesso.
O sucesso tem um lado bom, só que tem esse lado perigoso, né?
Tem esse lado, que nem todo mundo sabe lidar.
Eu tenho uma história, estava contando isso também, não é tão pesado assim, não, né? Mas foi uma coisa que, no meu caso, foi uma frustração que pra mim me serviu de força.
É.
Foi de onde eu tirei forças. A gente tava no Nucon nesse período, a gente colaborava junto. Lá no Nucon, no período que você me colaborava, lá no segundo, terceiro período. Eu recebi uma proposta pra uma emissora de TV muito bacana. E eu precisava de duas indicações profissionais. E eu pedi uma indicação de uma empresa onde eu havia trabalhado, tinha conseguido e precisava de uma referência da faculdade. E a minha coordenadora naquele momento virou pra mim e falou o seguinte: eu nunca vou te indicar pra nada porque você não é capaz.
Nossa,
ela
sabia.
Usou exatamente essas palavras. Ela usou, eu vou repetir: eu nunca vou te indicar a nada porque você não é capaz. Essas foram as palavras que ela usou.
É, hoje você palestrando.
Não, então. E se eu tivesse ouvido o que ela falou e tivesse recebido pra mim que eu não sou capaz, eu não teria conseguido alcançar o Rock in Rio, que foi um momento de grande destaque que eu tive dentro da universidade, e com certeza na minha vida profissional é um divisor de águas. E eu não teria conseguido isso se eu tivesse acreditado quando ela virou pra mim e falou que eu não, que ela nunca me indicava nada porque eu não era capaz. E são palavras que não saem da minha cabeça, Mayara.
Sério?
Sempre que eu vou fazer qualquer coisa dentro do jornalismo, eu lembro dessa frase.
É porque é uma coisa que marca, né? É aquele ditado, quem bate, esquece, né?
Mas você lembra disso pensando que você realmente é capaz. Né?
Não, exatamente. Eu tiro forças dessa palavra. Eu tiro forças do que ela falou. Ela falou, eu não sou capaz? Não, meu amor. Esse viado aqui vai bater no peito e vai falar que é capaz. E vão ter que me engolir.
É isso mesmo.
Isso aí.
Então, é o que eu faço.
Mas você falando isso também, as frustrações também são motivações pra mim, porque lá atrás, muitas pessoas falaram também que eu não era capaz.
Eu acho que é o que a gente mais ouve.
As pessoas...
não é muito fácil,
É muito fácil. E aí, uma vez, uma pessoa chegou até pra minha tia e falou, nossa, Mayara não vai conseguir chegar lá porque ela é horrorosa, que ela é isso. E falou mesmo que eu não ia. E hoje eu tô aí, né, pra dizer que sim, eu posso.
Pra dar um pequeno tapa na cara, talvez, da pessoa.
Inclusive, só um adendo, eu acho importante, até pra quem tá ouvindo e tem filho, ou pensa em ter, de não evitar falar não, sabe? Porque eu acho que a pessoa tem que errar sim, e ela tem que aprender a ouvir o sim. Ela tem que aprender a lidar com a vida de uma forma mais natural. Eu acho que se você proibir demais, se você limitar muito a cabeça da pessoa, pra pessoas fracas, isso a pessoa internaliza e acha que, eu sou uma merda. Não
é verdade.
Ana, então, você levou um questionamento muito rápido. A gente tá chegando no fim, gente. Nosso
horário
tá curto.
A gente vai ficar aqui
duas horas, por favor, de podcast.
Só que você me fez lembrar de um questionamento muito importante, que é como os nossos pais nos cobram.
Sim.
Eu queria saber de vocês, vamos começar pela Mayara agora.
Oi, meu Deus.
Como é que é pra você lidar com a expectativa de sucesso que seus pais depositam em você?
Na verdade, meus pais, a criação deles, assim, eu não tenho que reclamar, não porque eu sou filha, mas eles são exemplos de pais, assim, porque eles sempre preparam eu e meu irmão pro não, né? Tudo é assim, esteja preparado para o que vier. Pode ser que aconteça e que não aconteça. Eles são as pessoas que menos me cobram, por incrível que pareça.
Nossa, que bacana.
São as pessoas que mais me apoiam. Estão sempre ali comigo, independente se eu conseguir ou não. Independente do se for dar certo aqui, tipo, um trabalho. Você tem que ir para tal lugar. Eu não sei o que aquilo pode me resultar, mas eles falam, não, vai sim, é o seu trabalho, você tem que mostrar. E então, assim, isso é o que eu menos me preocupo. Já tive curso com meninas que tiveram que fazer escondido porque os pais não apoiavam. Graças a Deus, eu agradeço demais isso, por eles me apoiarem sempre, porque acho que a base é fundamental, né? Você ter alguém ali pra contar.
Sim.
Então, isso pra mim é super tranquilo lá em casa, questão de trabalho, de tudo. Nunca me estressei com eles em relação à cobrança, não.
Ai, que bacana.
As cobranças são mais externas.
Externas. E pra
externas.
Você?
Então, desde pequena meus pais me cobraram muito na área dos estudos, né? Porque eu nunca nem tentei esse modelo, porque eu nunca gostei muito dessa área. Mas...
É, de estudos sempre, né?
É. Só que, como eu sempre fui muito fissurada, assim, escola, faculdade, não sei o quê, então essa cobrança veio muito forte quando eu era pequena. Tanto é que hoje em dia, se eu tiro um 8, eu mesma fico infeliz comigo, sabe? Uhum. Porque eu acho que foi resultado dessa cobrança lá do começo, que pra eles era 9-10.
Sim.
E assim, não que eles me batessem se eu tirasse 8 ou 7, mas eles ficavam tristes.
Uhum.
E eu internalizei isso. E acabou que foi bom, porque eu sempre me esforcei muito, só que eu fico pensando, será que eu me esforcei porque eu realmente quis me esforçar ou porque eu tenho essa memória? Então, eu ainda assim fico na dúvida se o meu esforço é pra mostrar pra eles ou se é pra mim,
você.
Pessoal, entendeu? Né? Hoje em dia eles não me cobram muito porque eles confiam muito em mim. Eu já fiz muita merda na vida. Só que hoje em dia eles vêm, porque como eu trabalho, como eu estudo, faço tudo direitinho, então eles não se preocupam tanto comigo mais. Só que nesse começo teve um...
Você tá contando aí, você tá contando a minha história.
Uhum.
Porque também é muito semelhante. Eu sempre também, eu tive... Na minha base familiar, uma cobrança muito grande. E a partir de um certo ponto, eu realmente percebi que a cobrança vinha de mim, porque eu queria ser o melhor, como eu falei aqui antes. E isso é uma coisa que acabou sendo muito bom pra mim na minha vida, porque isso fez eu abrir muitas portas. Abriu algumas portas que não iriam se abrir pra mim se eu não me esforçasse tanto. Hoje, na faculdade, eu não tenho mais aquela neura de eu tenho que tirar 10 em tudo, eu tenho que tirar 9 em tudo. Eu já não... Assim... Eu cheguei num ponto pra mim mesmo que eu, assim, eu não preciso me provar mais pra ninguém.
Uhum.
Assim, preciso me provar pro mercado de trabalho, eu preciso me provar, mas assim, eu não preciso mais falar que eu tenho que ser o pica das galáxias e ser o melhor de tudo.
Sim.
O tempo todo. Eu não preciso mais disso. Uhum. Eu nem tenho ego pra isso tudo. Porque eu acho que muito disso também é ego próprio.
Sim.
Eu acho que eu nem tenho mais esse ego todo. Então eu quero que as coisas aconteçam, quero fazer as coisas bem feitas, eu quero ter sucesso, mas eu não quero ficar assim, só focado, eu quero ter sucesso e não aproveitar as coisas que eu posso ter no dia a dia, que vem com sucesso.
Só abrindo um gancho aí do que você falou, é até engraçado, claro que os estudos dos nossos pais sempre cobram, né?
Uhum.
Eu fui uma das primeiras a entrar na faculdade na família, por parte de mãe.
Uhum.
Lá em casa sempre houve essa cobrança mesmo em relação ao estudo. E aí quando eu fui escolher o curso que eu queria, eu falava, pai, acho que eu vou fazer medicina. E eu já tava na moda. Meu pai, minha filha, pelo amor de Deus, medicina não. Não tem nada.
Engraçado, ele falou o contrário, né?
Ele falou, não, fica no jornalismo, vai pra comunicação, você é uma pessoa que fala com todo mundo. Mas isso foi mais, eu achei engraçado, né?
Uhum.
Se você do pai, não, vai pra medicina, não vai pra jornalismo,
todo
não.
Todo pai incentiva medicina.
Ele, não, Mayara, que medicina o quê? Você quer o quê da medicina? Eu falei, pediatria, pai. Ele, pelo amor de Deus, não. Isso é bem, bem inusitado, assim, mas de resto, bem tranquilo.
Muito bacana, adorei essa história, não vou mentir. Gente, a gente tá chegando ao final desse momento.
Já,
muito importante.
Pena.
E eu queria agora pedir pra vocês, bem rapidinho, no máximo um minuto, deixar um recado pra jovens, pra pais, pra pessoas ali entre seus 12 aos seus 30 anos que estão buscando sucesso. O que, que você indica, Ana?
Estudem muito. Procurem sempre agarrar todas as oportunidades. Ouçam os seus pais, ouçam as pessoas mais velhas, porque eles têm sabedoria pra ensinar, gente. E se dediquem ao seu máximo. Sério, trabalhe muito. Ame muito a vida, viva...
Faça sexo.
Viva! Viva intensamente que o sucesso vem com esses resultados.
Você, Mayara?
Eu acho que vai ser mais de um minuto, porque a novidade que eu iria contar, eu não sei se... Porque já estão postando aqui, eu não sei... Enfim, deixa pro próximo podcast.
Pro próximo programa.
Então, gente, eu desejo que vocês, quando quiserem almejar alguma coisa na vida... acreditem em vocês, tenham fé independente da religião de vocês, procure sempre dar o máximo, enfim, acreditar no seu sonho, porque nada é tão, eu sempre uso essa frase, nada é tão nosso quanto nossos sonhos, então se você não acreditar, quem vai acreditar?
É isso aí.
Então é isso, já é a hora pra divulgar.
Já estamos chegando. Eu vou só dar a minha sugestão também pra você que quer ter sucesso. Se esforce, se dedique muito, mas tenha atitude. Porque se você não tiver atitude, nada vai dar. Você pode ter o melhor projeto do mundo.
Sim.
Mas se você ficar sentado no sofá esperando as coisas acontecerem, elas não vão acontecer.
Você tá... Isso aí tá gravado, né?
Não!
Texto pronto.
Não é texto pronto, não. Eu tô lendo o TP. Mentira. Gente, agora chegou o nosso momento de indicações. Aquele momento onde a gente vai falar sobre dicas culturais, filmes, séries e
adoro,
tudo mais que a gente quiser falar. É o nosso momento. Quem vai começar?
Pode começar a Mayara.
A Mayara tá aqui com o dedinho coçando.
Eu tô procurando aqui. Calma aí que eu esqueço. Gente, me perdoa, mas é porque é tanto Instagram que eu esqueço.
Então eu vou falar.
Quer falar? Ah, então,
então vai lá. Vai lá.
Só pra você ir pra trás. Então, gente, dica de qualquer coisa?
Qualquer coisa.
Ah, então tá. Primeira dica, Lord Philip, sigam lá. Ele faz várias cenas com Lego, então é como se fosse a vida dele, o nome dele é Felipe, do artista, retratada há 100 anos atrás. O arroba dele é _ Lord Felipe, com PH e um L, tá, pessoal?
Eu vi o Instagram dele e é maneiríssimo.
Muito legal, gente.
Maneiríssimo.
Sério. E quanto a... Eu vou indicar um filme e uma cantora.
Pode indicar.
Gente.
Ela vai cheia.
Espero que seja a cantora que eu tô achando que é.
Eu não sei se é.
Vai lá.
Enfim, a cantora é Florence, da banda Florence the Machine, que é tipo minha diva.
Não, adoro ela também, mas porque
ela é
outra pessoa.
Ela é um case de sucesso, meu amigo, com aquela voz, meu Deus do céu. E um filme que eu sempre indico pra todo mundo que me conhece é o Cidade dos Sonhos, do David Lynch.
Vou assistir.
Em inglês é Mulholland Drive. E ele... Eu já assisti 5 vezes. Eu fui entender como é que é o filme na 5ª vez.
Putz,
também...
então eu vou entender na 10ª.
Sério. É um case de sucesso. O cara era artista plástico e decidiu colocar a arte dele em movimento. Aí foi aí que surgiu a ideia de filme na vida dele.
Caramba.
Então, assim, o cara é fodástico. Estão aí minhas dicas
bem
culturais.
Bem reflexivo. E eu tô até com vergonha da minha indicação.
E eu?
Vai lá, Mayara, quando assim.
Viu, ó, do assunto de hoje, sucesso, olha só, apareceu aqui uma fotinho de motivação do arroba preparei. Às vezes demora, mas quando vem, nossa, relacionado a sucesso, viu?
Vem com tudo.
No meu caso, eu pensei até em sexo, na verdade. Da forma que ela
leu.
Mas foi a forma que ela leu. Ela leu naquele formato ASMR, sabe? Ela ainda fez uma carinha pra quem não viu.
Eu acho que a gente tinha que fazer um podcast ASMR aqui.
Imagina um podcast ASMR aqui.
Então, vamos lá, minha indicação pra quem...
Indicações.
Bobo, perdi até a concentração.
Tá deixando a menina fogosa.
Foca. Não sei se vai estar focando.
Tá bom, vamos lá. Pra quem quer ser Miss ou quer ter referência de Miss, eu vou indicar o arroba central da Miss, que fala da dica, mostra as meninas como referência nesse mundo. Temos também o Sempre Seja. Deixa eu ver aqui qual é o Instagram. Gente, eu tô indicando coisa de Miss porque são as pessoas que estão sempre...
É
me
o
apoiando,
seu mundo,
é meu mundo.
É o seu mundo, é isso
sempre
aí.
Sempre seja, sempre _ seja. Tem Miss Brasil News. E tem uma coisa aqui motivacional que eu vou indicar pra vocês, que é o arroba precisava escrever. É onde às vezes eu vejo frases motivacionais, que às vezes eu não tô bem no dia. E aí, às vezes, eu abro o Instagram e parece que aquilo ali foi feito pra mim. Então eu acho legal.
Isso é
arroba
muito bom.
Precisava escrever.
Esse
daí
eu vou seguir.
Tá bom. Minhas indicações, seguimores.
Deixa eu só fazer uma outra indicação que eu lembrei agora.
Ela tá cheia de indicação.
Não,
eu achei legal que o Google hoje lançou 6 aplicativos. Depois vocês pesquisam no Google. Google lança 6 aplicativos pra monitorar tempo no celular.
Sério?
Então, tem um deles que eu tô usando agora, inclusive. Cada vez que eu mexo no meu celular, a minha tela mostra quantas vezes eu mexi. Inclusive, hoje eu mexi 96 vezes no celular.
Caramba!
Isso é legal pra... E só tem pra Android, gente.
Ah, tá. Então, assim... Não, é, tem um já pra iPhone, que já é do próprio... O próprio sistema dele, que mede assim, quanto tempo você passou em rede social, quanto tempo você passou em jogos e tal.
Ai, eu esqueci mais um de indicar também, posso?
Ai, pode indicar.
Então, mas nosso momento
é, pra vocês que querem ou desejam participar de concurso de Miss aqui no estado do Rio, nós temos o Miss by Tatimucci. Que ele, Miss e Mister by Tatimucci, que ele abrange várias regiões aqui do estado, então tá sempre tendo
concurso. Ai, eu levo jeito pra Mister.
Com certeza, né, Jean? Ai, com essa pele maravilhosa. Até o cabelo tá de Mister.
Ai, tadinha.
É, inclusive, o nosso próximo concurso vai ser Maricá, gente. Maricá, as inscrições já estão abertas até.
Vou indicar meu namorado.
Pode, pode também. As inscrições estão abertas, então quem quiser, só ir no Miss e Mister by Tatimucci. E é isso, gente. Se vocês quiserem me seguir, me patrocinar com alguma coisa, eu também tô aceitando.
Aceitando mimos.
Ai, saiu uma novidade, gente. Saiu uma novidade que eu não ia contar.
Então conta.
Ih, caraca.
Ano que vem estarei participando do Miss Rio de Janeiro Latina.
Que chique!
Sério, acabou de aparecer aqui.
Conto com presença
o apoio de vocês, tá? Seguimores.
Beijo. Arrasou. Gente, a minha indicação hoje, ela é bem simplesinha, nem se compara, todas as meninas estão falando. Mas é de um livro que eu tô lendo. Eu leio, paro. Mas é sempre que eu quero ler uma leitura gostosa, eu leio o livro... 1808.
Muito bom.
Que é o livro da chegada da família real ao Brasil.
Mentira!
É maravilhosa
essa história.
E assim, é porque a leitura é muito gostosa. É. A leitura é muito gostosa.
Vou procurar sobre, então.
Eu sempre...
Tem toda uma série, né?
Tem 1808, 1822, se não me engano, que é quando a família real sai. E vai lançar um novo que é falando sobre o 15 de novembro, que é quando a família real, quando vira de monarquia. Pra República no Brasil, e esse vai estrear agora.
Maravilha.
Então eu ouvi no rádio hoje mais cedo, falando sobre esse novo livro, e eu lembrei do 1808, que é um livro que eu gosto muito, muito mesmo.
Cara, é maravilhoso.
É muito bom.
Ai, que bom.
Pessoal,
vou
nós chegamos ao final do podcast.
Foi bom.
É hora de dar tchau.
Hoje teve comida, bastante comida. Jean se emocionou.
Ai, mas eu sempre me emociono.
Ai, coração mole. Você
eu sou viado, tem dessas coisas.
Bobo.
Brincadeira, gente. Gente, então vamos despedir do nosso pessoal.
Ah, beijo. Beijo e até a próxima.